E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltei das minhas férias de uma semana para falar desse filme que é um dos mais aguardados do ano, se não o mais aguardado. Barbie finalmente lançou nos cinemas do mundo todo, já consegui conferir e hoje teremos uma cobertura completa do filme. Ah, mas eu não assisti ainda. É exatamente por isso que o episódio vai ser dividido em duas partes. A primeira é uma análise completamente sem spoilers, onde comento todo o hype, também o que? Pra quem de fato esse filme foi feito, as atuações, chances no Oscar de 2024, e da história mesmo vou comentar só aquilo que já foi revelado nos trailers, pôsteres e por aí vai. Já na segunda parte, logo depois, aí sim compartilho minhas impressões dos melhores momentos, umas cenas específicas, tudo com spoilers. Mas vou avisar antes, tá? Então nem se preocupem. E antes de mais nada, se você tá chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro, sejam muito bem-vindos ao Sessão R6. Se ainda não nos acompanham nas redes sociais, recomendo bastante. Nosso Instagram é @sessãoi6, no TikTok estamos como @podsessãoi6 e no YouTube só pesquisar podcast Sessão R6 mesmo. Lá não só aviso quando episódios novos são lançados, mas tenho postado alguns vídeos, uns memes que podem interessar vocês. Já já devo postar um sobre minha ida para a estreia da Barbie com umas amigas, então espero vê-los por lá. Inclusive, se por acaso vocês perceberem minha voz um pouco diferente, é porque hoje eu acordei meio rouco, então peço só um pouco da paciência de vocês, tá bom? Mas agora sobre o filme, né? Bora começar, claro, com a parte 1, sem spoilers, começando pela sinopse. Espero que gostem. Depois de ser expulsa da Barbilândia por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade. É dirigido pela talentosíssima Greta Gerwig, que fez uma das adaptações do livro Mulherzinhas para o cinema, só que chamado Adoráveis Mulheres. E aqui, além de dirigir, também é co-roteirista. E quem é o outro roteirista? Ninguém mais, ninguém menos que o seu marido, o também super talentoso Noah Baumbach. Pessoal, expectativas altíssimas para esse filme, né? Nem preciso dizer, o hype tava em todo lugar. Na internet, nas conversas com as minhas amigas, até nas lojas mais aleatórias que você puder imaginar, tem algum produto rosa com o nome Barbie no meio. E o mais interessante era que, mesmo com essa animação toda, a gente não sabia muito do filme. Somando tudo que já foi mostrado e divulgado, só dá pra saber que coisas estranhas começam a acontecer com a Barbie protagonista e, pra resolver isso, acaba indo pro mundo real com o Ken, onde descobrem que o nosso mundo é bem mais diferente que a Barbilândia. Conseguir promover o filme só com essas informações e a criatividade da Margot Robbie em aparecer com roupas inspiradas nas bonecas antigas clássicas foi genial, porque você dá o que falar, mas sem revelar nada da história. Inclusive, não sei se vocês viram, mas ela foi sensacional nessa divulgação. Cada roupa melhor do que a outra, sempre remetendo uma Barbie diferente, nota 10. Mas o perigoso de se ter expectativas muito altas é que acabam tendo chances de não ser tudo aquilo que a gente espera, né? E agora que já assisti, foi o caso? Olha, não foi não, mas tem alguns poréns. Sobre a história, apesar dos mistérios, quando você vê, é algo bem simples. O que move a história são pontos bem simples de entender. Mas o diferencial são as mensagens, o humor e o quão divertido ele é. Já adianto a vocês que vou precisar ver uma segunda vez para entender e processar melhor alguns pontos. Tem umas coisas que ainda não sei dizer bem se gostei ou não, se funcionou ou não para mim. Podemos conversar mais sobre isso na parte com spoilers. Mas sobre as mensagens, é cheio de comentários inteligentíssimos que muita gente pode até achar besteira, mas que a gente precisa nos dias de hoje mais do que nunca. enaltecendo o quê? Vamos lá, a sororidade feminina, a ideia do acolhimento e empatia entre mulheres ao invés da rivalidade, a fraternidade entre os homens também, que infelizmente cria um ambiente tóxico e ansioso, muitas vezes entre eles mesmos, quase sempre para querer impressionar ou pelo ego, né? O que mais? Que feminilidade não precisa ser algo para se ter vergonha ou algo a ser escondido. Mas esse filme mostra que deve ser celebrado e te mostra que tudo bem você abraçar esse lado seu como sendo algo poderoso mesmo, como uma qualidade, e que você não é inferior a ninguém por causa disso. E isso é lindo demais, que vale para todo mundo, mas principalmente as mulheres, claro. Também destaca como as mulheres são cobradas e ensinadas a se viver como se o jeito esperado pelos outros fosse o jeito certo. Também que existem diversas maneiras de ser masculino e entender que isso pode até ser uma coisa libertadora. O filme Barbie é inteligente por vários motivos. O maior deles é porque brinca com as posições sociais e patriarcais dos homens e das mulheres e faz o público todo refletir o jeito como as coisas são hoje e como seriam se elas fossem diferentes. Agora, diferente significa melhor? Aí você tem que assistir o filme para entender isso mais a fundo, mas digo com muita confiança que a história não perde tempo algum e sempre procura formas diferentes de trazer propostas que te façam pensar, e na minha opinião consegue fazer isso sem condenar ninguém, nenhum gênero, porque todo mundo tem um espaço aqui para ser humanizado e compreendido. O que é muito difícil de se fazer, e ainda assim fazem e super bem feito. Mas, mesmo assim, acreditem ou não, isso não impede a narrativa de não se levar a sério. O que faz com que essa quantidade de comentários sejam bem executados é porque a história sempre procura não se levar muito a sério e garantir que as pessoas estejam se divertindo enquanto isso. Olha, não dá pra entrar em detalhes aqui, mas diferentes tipos de humor são usados. Piadas de duplo sentido, humor físico, a edição ajuda muito nisso também. Os cortes de uma cena pra outra, a narração do filme também arranca umas piadas com um pouquinho de metalinguagem. Definitivamente é um filme que sabe que a melhor forma de trazer os comentários que quer trazer é usando humor, tirando onda de tudo e todos, né? Homens, mulheres, do próprio filme em si. E acho difícil pensar em uma abordagem melhor do que essa. Agora, uma coisa incrível que a diretora conseguiu fazer é meio que ressignificar a Barbie. Convenhamos, a marca não é a mesma coisa que uma vez já foi. Antes desse filme eu mal via comerciais de bonecas Barbie, não como no começo dos anos 2000, por exemplo. E olha que continuam fabricando até hoje, modelos cada vez mais diversos, inclusivos. Uma vez vi uma Barbie cadeirante, outra com síndrome de Down. Isso há 20, 30 anos atrás era impossível de se encontrar, né? Mas apesar do esforço, as crianças mal brincam com bonecas, né? Cada vez mais temos crianças usando tablets, ganhando celulares. Inclusive o filme Megan, que saiu esse ano, de terror, até fala disso. E essas coisas com toda certeza afetam e têm afetado a marca. E o filme ainda assim propõe um novo jeito de olhar para Barbie, reconhecendo os pontos ruins que a marca trouxe, como reforçar padrões de beleza para as meninas e mulheres, mas também mostrar que pode ser um movimento que vai muito além da infância e da loja de brinquedos. Não precisa ter uma data de validade para gostar da Barbie e do que ela representa. A ideia Barbie aqui encoraja as pessoas a verem infinitas possibilidades de si mesmas, principalmente mulheres, a sonharem alto sobre o que elas quiserem ser e no meio do caminho se apoiarem enquanto isso. Todo mundo pode ser Barbie e todo mundo pode ser Ken. E também, olha só isso, mostra que você não precisa necessariamente querer sonhar grande para poder ser feliz. O filme também fala que simplesmente se sentir bem e confortável e feliz consigo mesmo, seja com o seu exterior, né, com o seu físico, com o seu corpo, e também o interior, com o emocional, a saúde mental, também pode ser uma conquista. E isso é lindo. Alguns comentários são mais óbvios do que outros, mas tá tudo lá. E que bom que está, né? Mensagens assim, pra mim, são assim, atemporais. E sempre deviam ser lembradas pelas pessoas, né? E constantemente devia estar presente no cinema. Tiveram poucos momentos que eu não sabia e ainda não sei se funcionaram pra mim ou não, como eu falei, né? Se foi uma boa ideia colocar no filme, pelo menos com tanta intensidade. A única coisa que dá pra falar aqui, na sessão sem spoilers, é a política. Indo pro cinema, eu já sabia que seria um filme político, mas mesmo assim eu fiquei chocado quando vi o quão político esse filme é. Mas assim, todas as discussões que ele traz são discussões bem-vindas, querendo intrigar o público, eu entendo isso, mas em algumas cenas o filme parecia mais disposto em usar temas como patriarcado, machismo, feminismo, mas para deixar obviamente claro para as pessoas quais são as mensagens do filme, do que permitir que o público por si só pense sobre o que a mensagem pode ser. E isso é uma escolha criativa, não necessariamente é um defeito, não precisa ser um defeito. É só que para mim, pessoalmente, você saber dosar entre o óbvio e o superficial é a chave para fazer as pessoas pensarem sobre as propostas de um filme. E em alguns momentos, ao invés de só deixar o visual, os acontecimentos falarem por si só, o que super funcionaria, inclusive, os roteiristas optam por, ainda por cima, verbalizar tudo isso. E uma boa parte funciona sim, mas outras eu fico me perguntando se não foi um pouco demais. Uma exposição desnecessária que me faz questionar se isso não poderia ter sido feito de uma maneira menos agressiva, entre aspas. E talvez seja essa agressividade também, entre aspas, que pode acabar servindo como munição e incentivo mesmo para certos grupos, especialmente mais conservadores, a espalharem ódio na internet, por exemplo, em cima do filme, que acima de tudo foi feito para as pessoas se divertirem com a Barbie, tá ligado? Então, momentos assim também acho que podem ser usados como argumentos para os grupos que não concordam com certos temas. Espero muito que isso não aconteça, mas realmente é uma possibilidade sim. E por falar em grupos, vi umas pessoas comentando, além de apelar para o público feminino e para a comunidade LGBT. Para quem mais Barbie foi feito? Quem é o público desse filme? É para criança? É para os homens adultos? Olha, posso estar errado, mas não consigo imaginar muitas crianças saindo do cinema achando o máximo e tendo entendido tudo. Crianças de 10, 11 anos para baixo, principalmente, não vejo como pode prender a atenção delas por 2 horas seguidas. Claro que é super colorido, os figurinos são lindos e bem chamativos. Existe sim, como eu falei, a questão do humor físico, a edição ajuda super. Mas é o tipo de filme para assistir e depois fazer várias perguntas para os pais, sabe? Aí fica a questão, estão esses pais preparados para responder as perguntas que os filhos possam ter no final? Porque a história tem vários pontos que dá a oportunidade dos pais conversarem com seus filhos sobre algumas pautas sociais que eles muito provavelmente não conheçam. É o tipo de entretenimento que elas assistem na inocência, achando fofo e tudo mais, sem muito compromisso. E quando vão rever anos depois, entendem bem mais sobre o que é de fato a história. Pelo que já falei até agora, deve ter dado para notar que é bem mais voltado para os adultos mesmo. Então é isso, fica aí o aviso para os pais. E os homens, hein, minha gente? E o homem hétero, como é que fica? Tem esse receio, né, de que para enaltecer a mulher você tem que rebaixar o homem, menosprezar, enfim. Mas já adianto que isso não acontece aqui. Tanto Barbie quanto Ken têm seus momentos, eles dividem muito bem o tempo de tela. O Ken do Ryan Gosling é uma ótima presença masculina, e digo isso da melhor forma possível. E no final, ambos têm seus desenvolvimentos, têm seus questionamentos próprios, suas autodescobertas. E com o Ken, em especial, isso é muito bem usado. Essa questão da autodescoberta sobre como ser um homem, como amadurecer. Os únicos homens que devem ter um problema com isso devem ser aqueles que se ofendem muito fácil. A tal da masculinidade frágil, né? Mas caso contrário, qualquer um deve conseguir ver sem problema. Tá, mas e o Oscar, hein? O filme diverte, é legal, bacana, show de bola, mas no fim das contas tem chance de ser indicado e quem sabe até ganhar algum Oscar em 2024? Olha, com certeza. Como falei, quero rever com mais calma para endireitar minhas opiniões, mas categorias como design de produção, cabelo e maquiagem e figurino, eu tenho 100% de certeza que vai ser indicado. E nem precisa ver o filme para perceber isso, mano. Os próprios trailers mostram como a arquitetura da Barbilândia é de cair o queixo. Vai muito além de pintar tudo de rosa, por exemplo, porque todos os cenários que você vê é plástico, mano. Eles simplesmente construíram sets de filmagem super complexos, hiperrealísticos, que você consegue ver e dizer que é plástico de brinquedo. E eles levam isso até o limite. Tem umas coisas que te lembram diretamente os brinquedos dos anos 80, 90, 2000. E esse nível de detalhe merece, sem dúvidas, uma indicação e até mesmo, quem sabe, uma vitória. E o mesmo vale para o figurino. Como se não bastassem todos serem belíssimos, mas a quantidade de easter eggs e referências que eles conseguem trazer da história da Barbie, da marca, só com as roupas, é absurdo. Também merecem crédito por isso. Cabelo e maquiagem também por ajudar nessa tarefa, né? Aumentar a imersão de que aquelas pessoas são todas bonecas. Eu acredito que conseguem fazer isso muito bem. Sobre as músicas, temos várias novas aqui. Temos Dua Lipa, Billie Eilish, até o próprio ator Ryan Gosling tem uma música. Mas se alguma vai chegar a ser indicada a um prêmio, aí eu já não sei. Mas aposto minhas fichas também em quem? Na Greta Gerwig como diretora, porque apesar de não ter prestado muita atenção em movimentos de câmera, essas coisas, o jeito que ela escolhe contar a história é bem único e dinâmico. Nunca ficamos muito tempo parados em um só lugar. A edição, como eu falei, é muito boa. O jeito como a edição interage com a história é bem criativo, sempre tem alguma coisa para olhar. E até apostaria também, sabe o quê? Em melhor roteiro adaptado. Na verdade, não é uma adaptação de nada, mas por se inspirar em uma boneca famosa que já existe, o roteiro não pode ser considerado original por algum motivo, pelo que eu pesquisei. Mas enfim, é estranho, mas é isso. Porque assim, o cuidado minucioso que tanto a Greta quanto seu marido Noah tiveram escrevendo essa história merece muito ser recompensado. Conseguiram super trazer uma história simples, mas com mensagens bem complexas, ao mesmo tempo sem precisar diminuir nenhum grupo para poder fazer isso. E se você assistir até o final, vai perceber que é justamente isso mesmo. O forte da Greta, e eu tenho percebido isso desde Adoráveis Mulheres, que ela também escreveu, ótimo filme, recomendo demais. O forte dela é fazer as pessoas se identificarem com o pensamento feminino, simplesmente expondo suas lutas e dificuldades diárias, fazendo o público entender e simpatizar com elas pela posição vulnerável que as personagens permitem estar. Humanizando ao máximo essas personagens, sem precisar pisar em ninguém, sem lacrar, como muita gente chama. E aqui temos muito disso, o que foi uma escolha genial. Então, figurino, cabelo e maquiagem, design de produção, melhor direção, roteiro adaptado, todas essas eu tô colocando fé. Melhor filme, como nessa categoria em especial podem ser até 10 filmes indicados, mano, não é possível que uma dessas vagas não vá para Barbie, né? É, realmente acredito que Barbie tem chance de ser indicado ao melhor filme. É aquela coisa, né? Se vai ganhar, aí eu já não sei, mas pelo menos indicado deve ser. E sobre as atuações, vamos seguindo para a seção dos personagens, começando, claro, pela super talentosa Margot Robbie, que é a nossa Barbie protagonista e coprodutora também, que está bem atuante nos bastidores. Pessoal, eu ia achar o máximo se ela fosse indicada a melhor atriz por esse papel. De verdade, repetindo, ganhar aí eu já não sei, mas ser indicada realmente acredito que pode ter uma possibilidade, porque ela tá simplesmente fantástica. Não só porque é a Barbie clássica, com o visual, a estética, o biotipo mais conhecido, e ela se encaixa perfeitamente nisso, mas também a inocência que ela interpreta, né? É como se a cada minuto de filme eu gostasse mais dela e me importasse mais com sua curiosidade e desejo de saber mais sobre as coisas, sabe? A performance é tão simpática e tão cativante, sem arrogância, sem superioridade. Essa Barbie protagonista é simplesmente uma pessoa boa, com curiosidade natural sobre a vida e as pessoas, E ela fazer essa reflexão sobre si mesma e onde que ela se encaixa na sociedade com toda essa curiosidade, rende umas cenas brilhantes e que me emocionaram, de verdade. Principalmente mais no final, quando o filme se permite ser mais intimista e se aproximar mais do público. Nossa, foi lindo. O final foi lindo. Resumindo, Margot Robbie sendo sensacional e talentosa como sempre. E com certeza concordo com o que estão falando por aí, que ela é perfeita pro papel. Nossa, não podia concordar mais. Já o Ken, protagonista, é interpretado pelo queridíssimo Ryan Gosling. Não quero falar muito dele agora, queria deixar para a segunda parte, porque em algumas cenas eu me desconectava do personagem dele, mas aí percebi uma coisa bem interessante que me fez apreciar mais sua performance e o jeito como o personagem foi escrito. Mas o ator tá muito bem. Acho ridículo os comentários na internet falando que o cara é muito velho para fazer o Ken. Inclusive, até vi uma hashtag que as pessoas criaram e que tá circulando aí no Twitter, se eu não me engano, para mostrar que muita gente não acha que ele é o Ken certo. Enfim, um negócio bem babaca mesmo. Até porque a diferença dele para Margot nem é tão grande assim, e ele entrega tudo que o personagem propõe. Temos aqui o Ken babando pela Barbie, Ken vergonha alheia, mas quando você percebe uma coisa em especial, é bem mais simples de entender o seu personagem. Mas isso eu falo depois. Uma coisa bem legal que a narrativa traz é focar nessa coisa do Ken ser só o acessório da Barbie, né? Tipo uma das roupas dela, um dos conjuntos para complementar a boneca, sabe? Sendo bem objetificado mesmo, tanto que muita gente que teve Barbie na infância nem tinha o Ken, por sentir que não precisava. Quando queria juntar ela com alguém, né? Romanticamente falando, qual era o boneco? Literalmente qualquer outro, um Max Steel, um Transformer, um dos Vingadores. Ken sempre teve esse conceito de ser dispensável, por ser só o interesse amoroso, né? E aqui a diretora dá espaço para abordar isso e ressignificar isso, comentar sobre o tema e usar isso a favor do personagem do Ryan Gosling, seja levar pro lado cômico ou dramático, ou até mesmo para desenvolver o personagem, né? Usar isso para evoluir o caráter dele, e o resultado é bem legal. Então, assim como a Barbie, ele tem a oportunidade de mostrar para as pessoas o seu ponto de vista e com isso humanizar mais o personagem. Não acho que as pessoas, pelo menos até agora, estão dando o crédito que o Ryan Gosling merece. Não sei se vai chegar a ser indicado como melhor ator coadjuvante, seria interessante, mas se fosse para escolher só um dos dois, apostaria minhas fichas mais na Margot Robbie mesmo. Certo, agora menções honrosas bem rápidas aqui pro Simu Liu, que faz um Ken muito charmoso. Sempre bom ver a Issa Rae, apesar de ser a Barbie presidente, nem tem tanto o que fazer, mas adoro ela. E também temos a Kate McKinnon como a Barbie Estranha. Adorei a personagem dela. Escolher uma atriz comediante para fazer essa Barbie foi uma ótima escolha. E por isso tá aqui nas menções honrosas. Beleza, agora vamos falar dos números. Olhando a Wikipédia, a gente descobre que o filme custou mais de 145 milhões de dólares para ser feito. Isso sem contar com os custos da divulgação, que foi absurda em vários países. Assim, olha pessoal, eu tô fazendo esse podcast tão cedo que os primeiros números da bilheteria ainda nem saíram. Eles sempre saem depois do primeiro final de semana de estreia de um filme, ou seja, lá pra domingo mesmo, final de tarde, já se tem pelo menos a bilheteria de estreia. Mas como posto os episódios aos sábados, então não consegui ter acesso a esses valores a tempo. Mas pelo que pesquisei, a previsão era de que só no primeiro final de semana de estreia nos Estados Unidos, Barbie arrecadasse por volta de 100 milhões de dólares. Mas o hype está sendo tão grande que eu acho de verdade que vai ser até mais do que isso, por volta de uns 120, 130 por aí. Mas olha só, de acordo com o site CNN Brasil, só no dia da estreia, que foi quinta-feira, dia 20. Sem nem contar com o primeiro final de semana, como é o hábito, Barbie simplesmente se tornou o segundo maior público na história do cinema no Brasil, com mais de 1,2 milhão de brasileiros, e só nesse dia arrecadando mais de 22 milhões de reais. Gente, esse é o maior público em dia de estreia desde o lançamento de Vingadores Ultimato em 2019. Isso é o máximo. Saber que a gente tá engajando com esse hype todo é muito legal e com certeza o pessoal lá da Warner vai ver isso e prestar mais atenção no Brasil no futuro, né? Na hora de divulgar seus próximos filmes. Quem sabe até na divulgação de Barbie 2 mesmo, o elenco não vem pra cá, né? Eu ia achar o máximo. Mas isso aí sou só eu falando alto, tá? Barbie 2 não foi oficializado, pelo menos ainda não. Mas ou seja, tudo isso significa que nos próximos dias teremos os números do mundo todo e com certeza o resultado vai ser positivo, então... Tanto que acho que nos Estados Unidos deve passar dos 100 milhões de dólares fácil. Olha, no geral, Barbie, o filme, é super rosa, colorido, visualmente criativo, de se encher os olhos. Quem já brincou com Barbie na infância é bem capaz de sentir alguma coisa enquanto assiste, né? De tão investida essa produção esteve em replicar o mundo de bonecas e o que elas fazem no dia a dia, né? É emocionante, é engraçado, diverte, mas usa isso a seu favor para trazer comentários bem sofisticados e necessários sobre papéis sociais e até uns pensamentos bem filosóficos que podem pegar alguns de vocês aí de surpresa. Definitivamente é um filme para adultos, nenhuma criança vai morrer se assistir, não é o Exorcista, mas você vê nitidamente que o público-alvo são de jovens até adultos mesmo. Barbie é um filme sobre a crise existencial da Barbie, que é bem político e que com toda certeza é um dos filmes mais fora da caixa e ousados que eu já vi Hollywood fazendo nos últimos anos. Levando em consideração que nesse ano e nos anos passados também, o mais forte de Hollywood tem sido o fator nostalgia, mais voltado para continuações ao invés de ideias originais, esse filme com certeza é um diferencial. As coisas que eles fazem com o nome da Mattel, eu tô chocado até agora. Não acredito que a Mattel viu tudo isso e ainda pensou: ah, ótima ideia, podem usar o meu nome sim, tá? Mas eu espero de verdade, mano, que Hollywood, Warner e a própria Mattel sejam recompensados por saírem do tradicional, da caixinha, e que isso venha em forma de uma bilheteria bem generosa e quem sabe até marcando presença nas premiações do ano que vem. Mas pessoal, é isso. Assim vamos chegando ao final da parte 1 do papo de hoje, onde acabamos de comentar Barbie sem spoilers. Se você já viu o filme, já sabe o que acontece, ou simplesmente não se importa em saber o que rola na história, essa parte 2 é pra vocês, tá bom? Bora comentar então com mais detalhes sobre os pontos principais com spoilers, tá bom? Bora lá! Galera, qual é a graça do plot dessa história? Parando pra ver, Barbilândia foi projetada para beneficiar as Barbies, né? Mesmo sendo bem satisfatório ver uma realidade em que as mulheres se sentem mais confiantes e confortáveis e seguras aonde quer que vão, estando no emprego que querem, sempre incentivando umas às outras... Os Kens, mano, são miseráveis. Não sei se todos tinham essa mentalidade, acho que sim, mas o Ken do Ryan Gosling só servia pra esperar a Barbie falar com ele, né? A própria narradora dizia que o Ken só tinha um bom dia quando ela o notava. Ou seja, a vida deles era a mais pura rivalidade, pra chamar a atenção das outras pessoas e ter um pouco de validação. E isso sem ter um emprego, um sonho, um objetivo maior do que ser o namorado da Barbie, né? E a interpretação que dá pra se ter de tudo isso é que é o inverso do nosso mundo, né? Eles inverteram os papéis de gênero. No nosso dia a dia, os homens estão em todas as posições de poder, em todas as profissões, e as mulheres que são objetificadas. E mostrar a Barbilândia desse jeito foi bem esperto, porque você faz o público masculino entender mais facilmente, ou pelo menos ter uma leve noção, como é estar na pele da mulher. E sabe algo ainda mais interessante sobre isso? Nos dois cenários, as pessoas são infelizes. No mundo real, vimos as dificuldades e os desconfortos da Barbie e também da Glória, né? A humana que é dona da Barbie. E quando estávamos na Barbilândia, os miseráveis eram os Kens, que eram tão infelizes do jeito que as coisas estavam, que chegaram ao ponto de trazer o patriarcado pro mundo deles para finalmente se sentirem mais válidos e incluídos e aceitos na própria realidade. Ou seja, nem na utopia aparentemente perfeita que é a Barbilândia, todos são felizes e satisfeitos. Por isso foi tão importante a cena em que a presidente, no final, consegue uns cargos mais baixos para os Kaines e com o tempo eles irem subindo na hierarquia com novas posições até de fato serem membros do parlamento, né? No início, eu confesso que eu não entendi porque ela só não deu logo de vez as vagas para eles no parlamento, né? Mas aí eu lembrei que na vida real também não é assim. Quando uma mulher ganha um cargo, ou então no caso conquista, né, um cargo, muitas vezes é o mais baixo da empresa, né? E se ela quiser chegar até o topo, tem que trabalhar devagar e sempre para aos poucos ir chegando aonde quer. E com os Kaines é a mesma coisa. Com o tempo, a ideia é mais Kaines dividirem um espaço político com as Barbies e eventualmente atingir um nível mais satisfatório de democracia, né? E afinal de contas, feminismo não é justamente isso? O conceito de igualdade de gênero entre homens e mulheres? Para mim, esse final é o começo da caminhada para chegarmos nisso. E eu adorei. Nenhum extremo é saudável, nas duas realidades as pessoas não se sentiam vistas e valorizadas por serem quem eram, e no final dá a entender que Barbilândia se encaminha para uma democracia que promete mudar isso, e chegar num estado em que todos sejam vistos e valorizados. Repetindo, eu adorei, mano. É um jeito super inteligente de fazer as pessoas pensarem em pautas que talvez nunca tivessem chamado a atenção delas antes. Mas agora, sobre os Kaines em especial, uma das principais cenas que me deixou meio sem reação, que até me perdeu um pouco no filme, foi o número musical, cantado pelo Ryan Gosling. Pelo fato de ter durado muito, com uma longa sequência de luta, entre aspas, ali na hora não estava entendendo muito bem a proposta. E quando achei que entendi, comecei a pensar, caramba, mas eles precisavam de 5 minutos, 7 minutos só pra virarem amigos no final, era só isso? Não tinha como ser mais objetivo, sabe? E acho que posso falar o mesmo da jornada do Ken protagonista, o do Ryan Gosling. Várias vezes, quando tava começando a me simpatizar com o cara, sempre tinha alguma coisa que me distanciava. E quando vi que ele virou basicamente o vilão do filme, expulsando a Barbie da própria casa, foi aí mesmo que pensei que não tinha mais como me conectar e entender esse personagem. Claro que todo o papo de não se sentir visto e valorizado fazia sentido, isso tava nítido, mas às vezes ele era muito infantil e aquele número musical também não ajudou a mudar isso, né? Eu só sei que eu tava fora de tom com o filme nesse sentido, né? Como se nós estivéssemos em sincronias diferentes. E depois de entender um pouco melhor, sabe o que eu percebi? Eles são só crianças, mano. O filme não tá rindo da cara do Ken. Porque assim como a Barbie, ele é um brinquedo de criança. Por isso, quando vai inserir o patriarcado na Barbilândia, é a versão de uma criança da sociedade, do que ele acha que deve ser o mundo dos homens. Ou seja, cavalos em todo lugar, jogos, casas grandes, casacos de pele, ser notado pela Barbie e que ela tope ser sua namorada. Por serem brinquedos de crianças, os dois personagens principais agem bastante como pessoas imaturas. Barbie amadurece um pouco mais rápido porque tem um choque de realidade, né? Por sentir mais rapidamente os perigos do nosso mundo, mas pro Ken, esse desenvolvimento acaba demorando um pouco mais porque usa o patriarcado como um jeito de conseguir a felicidade que um menino gostaria de ter. E quando paro para pensar isso, a performance do Ryan Gosling, principalmente, faz muito mais sentido pra mim. Suas birras, até a cena do término deles dois no final, que ele não conseguia entender como poderia ser o Ken sem a Barbie, e ela mesma sugere a ideia de procurar algo mais da vida que não seja o outro. E o personagem termina justamente nesse caminho, entendendo que a rejeição do romance não deve ser levada pro lado pessoal, pelo menos não nesse caso. O que eu tô querendo dizer é que só depois de cair a ficha que as atuações imaturas e infantis são intencionais porque eles são brinquedos de crianças, foi que o número musical fez muito mais sentido. Eu sei que pode ser algo óbvio e simples de entender, mas por algum motivo não caiu a ficha pra mim ali na hora. E toda aquela sequência de dança e depois de luta na praia, a luta mesmo você vê que é como se fossem crianças no jardim de infância, se defendendo com brinquedos de plástico, com mais drama do que precisava. Ou seja, repetindo, como há um desenvolvimento pro Ken, uma evolução, um amadurecimento, não acho que tudo isso é só a diretora tirando onda e rindo dos homens de graça, tá ligado? Seria uma perda de tempo se fosse isso. Quando você para prestar atenção, vê que tanto Ken como Barbie têm evoluções, sim, bem interessantes. Tá, mas outra coisa que eu queria discutir também é o senso de humor. Temos várias tiradas engraçadas aqui, mas a minha preferida foi com certeza o comercial da Barbie ansiosa no meio do filme. Mano, eu não tava acreditando no que eu tava vendo. E a narração super animada, né? Tipo, você já teve uma crise de ansiedade? Aí mostrava as Barbies todas com as mãos na cabeça, desesperadas. Você já ficou triste e foi assistir Orgulho e Preconceito? Não pela primeira vez, mas pela terceira, alguma coisa assim? E eles mostraram um pedaço de Orgulho e Preconceito mesmo, mano. E a Barbie lá comendo alguma coisa e assistindo ali na merda. Eu fiquei besta com o esforço deles pra criar uma propaganda que a gente realmente se identifique, sabe? E não estando necessariamente feliz e realizado, como é o caso de todas as outras propagandas que existem. E o modelo do comercial sendo super anos 90, né? Adorei. Achei que veio do nada e me pegou super de surpresa. Agora, outra surpresa também foi a metalinguagem. A narradora, e às vezes até alguns personagens mesmo, vez ou outra, quebram a quarta parede. Mas meus momentos favoritos da narração foram quando ela deu uma alfinetada de graça na Mattel, porque a Midi, que é a Barbie grávida, né, ela saiu de linha porque aparentemente as pessoas podiam associar isso a... Como foi que ela disse? A gravidez na adolescência e não sei o que, enfim. E como eu falei antes, eu tô sem acreditar até agora que a Mattel leu toda a participação deles na história, em que são super vilanizados e ainda assim deixou as coisas rolarem, né? Isso foi muito ousado. Também adorei quando a protagonista começa a chorar falando que não é bonita e a narração do nada. Tendo a Margot Robbie no elenco desse filme, é meio difícil de entender esse argumento, né? Nossa, isso arrancou uma risada do pessoal da minha sala, porque é um consenso mesmo que a atriz é tão linda que chega a ser ridículo ela abrir a boca pra não se achar bonita, sabe? Chega a ser um crime falar isso. E o fato da própria narradora reconhecer isso, nossa, foi muito bom. Também não esperava. Então, adorei, adorei. Sobre o final... Cara, me emocionou bastante o encerramento do filme. Não ela indo pra ginecologista, e eu falo disso já já. Mas a simplicidade mesmo da conversa entre a artista e a arte. A criadora da Barbie, Ruth alguma coisa, conversando cara a cara com a criação, né, o modelo mais padrão da Barbie. E pra mim tudo deu certo, né? As duas em pé, em um vazio, trocando ideia mesmo, sem música no fundo. Se teve, tava super sutil. E da Barbie se permitindo questionar o que quer ser, quem quer ser, né? Porque ali ela já sabe que ser a Barbie estereótipo não é algo que ela se identifica mais. Todas as outras são associadas a um trabalho, né? Uma profissão, um cargo social. E ela é literalmente definida pelo próprio corpo, pela beleza estética mesmo. Eu não lembro os detalhes da conversa, mas todo o desabafo sobre querer fazer parte das pessoas que criam as ideias ao invés de só ser um produto delas. E perguntar pra Ruth se ela podia ser humana e ela responder que nunca controlou a filha e também não vai controlar a Barbie, que ela não tinha esse poder e que cada um deve seguir seu próprio destino. Aí elas dão as mãos e começa a passar uns vídeos caseiros antigos de umas crianças. Foi meio estranho porque ninguém sabe até agora quem são aquelas crianças, né? Mas de alguma forma conseguiu ser emocionante do mesmo jeito, né? Como se elas representassem a humanidade. A sequência toda foi tão simples, um diálogo profundo e essas gravações caseiras, basicamente. Mas significou tanto. Sabe, qualquer indiferença que eu possa ter tido no meio do caminho, quando cheguei nessa cena, eu tava em paz, mano. Porque foi como se o público conseguisse acesso a uma parte íntima da Barbie, quase como se estivéssemos entrando na sessão de terapia dela. E eu gostei dessa sensação, de verdade. Uma das melhores partes do filme pra mim. Agora, sobre a cena final mesmo, dela fazendo todo um drama para ir para a ginecologista. No começo, achei que era só isso mesmo, né? A escolha de terminar o filme só subvertendo as expectativas, indo pro humor e só. Mas fui vendo umas críticas depois e percebi que, assim como Ken, a Barbie passa por uma jornada de amadurecimento, né? E pelo que eu soube, nunca tive que passar por isso, então me corrijam se eu estiver errada. Quando uma menina passa pela puberdade e começa a ser vista como uma jovem mulher, ela é encorajada a ir ao ginecologista, né? E mostrar uma preocupação maior pela própria saúde, porque agora ela não é mais criança, é uma adulta. Ou seja, é como se a Barbie começasse o filme uma criança no mundo rosa, fantástico, perfeito, e terminasse escolhendo ser humana, dando o primeiro passo em uma vida mais madura, fazendo o que todas as mulheres com uma vagina têm que fazer, né? Começar a frequentar o ginecologista. Ainda assim, eu teria escolhido esse para ser o final se pudesse? Não. Mas quando olho por essa perspectiva, realmente o final ganha um significado bem maior e mais interessante do que ser só uma piada mesmo. Até esse detalhe do simbolismo de uma consulta médica me fez dar um passo para trás e ver as coisas por um ângulo diferente, né? Então, gostei bastante. Mas, meus amigos, é isso. Queria muito falar mais do filme, discutir uns pontos que ainda não abordei direito. Mas se não encerrarmos agora, eu não vou conseguir postar o episódio a tempo. Mas fica aqui umas perguntas para vocês. Acharam que Barbie foi político demais? Isso afetou o seu divertimento na hora de assistir o filme? Mas e aí, assistiriam uma continuação, um segundo? Tenho certeza que se a bilheteria terminar alta, a Warner vai anunciar uma continuação na hora. Confio muito na Greta Gerwig, então mantendo ela no controle criativo, tudo certo. Com certeza vou conferir e adorar. Por favor, comentem suas impressões nas nossas redes sociais, como eu falei no começo. O Instagram é @sessãoas6, o TikTok é @podsessãoas6. E se quiserem comentar no YouTube, só pesquisar por podcast sessãoas6. Por favor, manda esse episódio para quem vocês conhecem, que está animado para conferir o filme, ou se já conferiu e quer trocar uma ideia, que ajuda demais, demais, demais o podcast a alcançar mais pessoas, beleza? Se chegou até aqui, muito obrigado, e semana que vem a gente fala de Oppenheimer, novo filme do Christopher Nolan. Tô criando coragem para assistir um filme de 3 horas de duração sobre a bomba atômica. Mas se Deus quiser, vai ser bom. Quem sabe não é agora que eu finalmente vou entender um filme dele, né? Do início ao fim. Mas é isso, tá bom? Um beijo enorme e até mais. Tchau!